Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É isso aí, minha gente. Voltamos com o Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura AM 930, mais livre de todas, agora 17 horas e 41 minutos. Vamos lá, agora no terceiro bloco, para fechar, a gente vai ouvir aí a coluna do nosso camarada Clóvis. Isso é uma coluna que vai falar um pouco sobre a ALEP, a Assembleia Legislativa do Paraná. Então vamos ouvir o que o Clóvis tem para falar para a gente aí sobre o que está acontecendo na ALEP.
Salve, salve, amigo ouvinte da Rádio Cultura. Aqui é Clóvis Costa e a partir de hoje e em todas as próximas terças-feiras estarei trazendo para você as novidades da política paranaense, os seus bastidores e especialmente o que acontece na nossa Assembleia Legislativa. E não vamos perder tempo, porque as últimas semanas têm sido bem quentes. Hoje vamos falar sobre um tema que tem sido muito discutido neste início de ano: os novos pedágios e a frente parlamentar que trata do assunto. Após 24 anos de contratos, as concessões das rodovias do Paraná à iniciativa privada acabaram no final do ano de 2021. Desde então, as cancelas foram abertas e até o momento ainda não houve definição sobre o futuro das rodovias que cortam o Paraná. Criada em 2019 sob a coordenação do deputado estadual Arilson Chiorato, a Frente Parlamentar sobre os Pedágios realizou 20 audiências públicas em diversos municípios do estado antes de ser extinta no final de 2022. Nas reuniões, parlamentares de todos os partidos políticos ouviram gestores municipais, empresários, entidades de classe e a sociedade civil organizada em busca de um modelo de pedágio ideal, que garanta a menor tarifa e a realização das obras já nos primeiros anos de concessão. Desses encontros, e a partir de estudos realizados pela UFPR e o Tribunal de Contas da União, a comissão constatou que o modelo proposto pelos governos Ratinho e Bolsonaro poderá elevar a tarifa em mais de 35% nos 3 mil quilômetros de rodovias a serem pedagiadas. Isso mesmo, meu amigo, 35% a mais. O fato é que as rodovias paranaenses estão um verdadeiro caos. Sem a manutenção e as obras adequadas, temos assistido um número nunca antes visto de problemas em nossas estradas. Nas últimas semanas, a queda de braço entre o governo e a oposição tem dado sinais que a solução ainda pode estar longe. Inúmeras reuniões têm sido realizadas em Curitiba e Brasília para que se defina o modelo a ser implantado. No último dia 22 de março, os deputados estaduais Arilson Chiorato e Luiz Cláudio Romanelli, junto com parte da bancada de deputados federais, estiveram reunidos com técnicos da NTT e com o ministro da Infraestrutura, Renan Filho, em Brasília. Foi decidido que a questão será submetida à Advocacia Geral da União para que se manifeste sobre a viabilidade jurídica das propostas. O governo paranaense defende leilão por menor tarifa com o pagamento de aporte financeiro proporcional ao desconto para garantia das obras. Já a Frente Parlamentar e o governo Lula defendem um leilão por menor tarifa, sem nenhum tipo de inibidor de descontos e que seja utilizado para garantir às obras uma caução. A cada 3% de desconto ofertado pelas empresas, se coloca 1% do valor total como garantia da obra ser executada. Ao final da obra, este valor é devolvido à empresa e não vai compor a tarifa do pedágio. A proposta do governo ainda prevê a implantação de mais 15 praças com 35 anos de contrato. Enquanto a solução não vem, quem sofre é a população e todo o setor produtivo paranaense. Os governos federal e do Paraná tiveram todo o tempo do mundo para apontar uma solução, mas preferiram passar o ano eleitoral de 2022 sem o ônus de enfrentar essa discussão com seriedade. Temos que ficar atentos. O povo do Paraná não aguenta pagar o pedágio mais caro do país. Semana que vem a gente volta. Para contato com esta coluna, o e-mail é clovisvc@gmail.com. Forte abraço.
Grande Clóvis, é isso aí. Obrigado, Clóvis, muito bom. Trouxe um panorama muito bacana sobre a situação que está muito delicada ali, envolvendo as estradas, pedágio. Quem está subindo e descendo a serra está vendo como está difícil a situação ali. E isso envolve muitas questões, questões de economia também. Então, acho que foi um repasse muito importante. Obrigado, Clóvis, e até semana que vem. Então, na toada da ALEP, né, a gente vai agora falar sobre uma notícia que saiu no site da própria ALEP, né, que é bem interessante. Vamos lá. Curitiba é reconhecida como capital dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A Assembleia Legislativa aprova projeto de lei da deputada Maria Vitória, do PP, Pato Pato, que premia a capital paranaense pelo desempenho dos Índices de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. Nesta quarta-feira, 22, Curitiba foi reconhecida como capital dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. A Assembleia Legislativa aprovou em primeira discussão o projeto de lei 294/2022, de autoria da deputada Maria Vitória, que concede à cidade o título a capital, desculpa, que concede à cidade o título de capital, né, ecológica, desculpa, da capital paranaense, perdão. Segundo a parlamentar, a iniciativa vem em reconhecimento ao fato de Curitiba ter sido a capital mais bem avaliada nos índices de desenvolvimento sustentável, do caso da ONU. Então, para fechar, a gente vai ler só quais são as metas aí desse projeto com a deputada, é isso? Maria Vitória. A capital paranaense já atingiu a meta definida pela ONU em energia limpa e acessível, indústria, inovação e infraestrutura, consumo e produção sustentável, ação contra a mudança global do clima e vida na água. Alguns dos ODSs ainda demandam atenção, como erradicar a fome, saúde e educação de qualidade, igualdade de gênero, reduzir as desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis e ainda paz, justiça e instituições eficazes. Então fecha a matéria. Bom, a gente vê títulos e mais títulos de Curitiba, essa capital ecológica que está comemorando aí 330 anos, mas no fundo quem está sendo rebaixado é a população dessa cidade. Então a gente percebe aqui que o que acabamos de falar, né, que esse reconhecimento aí é em relação à capital paranaense de energia limpa, acessível, indústria, inovação e infraestrutura, consumo de produtos, produção sustentável, ação contra a mudança global do clima. Pera lá, mudança global do clima com aterro sanitário dentro da capital paranaense, né? E além disso, muitas das questões que não tem aqui são o quê? Que são extremamente necessárias, né? Vamos falar a verdade, né? Agora, para inglês ver, aqui a gente tem bastante coisa. Agora, o que é importante para a população, que é erradicar a fome, a saúde, a educação de qualidade, igualdade de gênero, reduzir as desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis e ainda paz, justiça e instituições eficazes, a gente ainda não alcançou. Então, né, mais um prêmio que no fundo a gente sabe que é para inglês ver, porque afinal de contas Curitiba tem essa pecha, né, de cidade modelo, né, cidade ecológica, mas no fundo o que a gente está vendo, o que a gente vem trazendo aqui, não é de hoje, né, vai em desencontro disso, porque de título ninguém sobrevive. Né? Afinal de contas, uma imagem para fora é só para fora. O que a gente quer é que seja importante é que a cidade seja boa para as pessoas que vivem nela. Passagem mais barata, acesso à moradia, acesso à água com qualidade, que também a gente já falou na semana passada, a questão da Sanepar é um outro ponto. Hoje a gente não vai falar, mas ainda está se desdobrando. Então, para poder contextualizar e seguir aqui no nosso programa, né, para fechar o terceiro bloco, a gente vai ouvir, para finalizar, mais um áudio do Renato Freitas. E esse áudio, né, ele é o início do que foi a fala do Renato na Alep, né, que, no caso, foi na sessão de ontem, e é um trecho onde ele responde aí as ilações feitas pelo deputado Ricardo Arruda. Então vamos ouvir o Renato Freitas mais uma vez.
Assistimos, de forma espantosa, inclusive, senhor Rosenbach, o deputado Ricardo Arruda, este que recebe uma denúncia, este que está sendo acusado pelo Ministério Público dos crimes de tráfico de influência, de desvio do dinheiro público e de formação de quadrilha, ou ao menos associação criminosa. Por quê? Tráfico de influência. Esse senhor, devoto da mentira, esse senhor, hipócrita, que não se esquece de tirar a trave de seus olhos para então poder tirar o cisco do olho do irmão ao lado. Esse senhor que vive com o dedo apontado para que em nenhum momento as pessoas apontem para ele. Este senhor que se acorrentou propositalmente nas bolhas de redes sociais, porque dá voto, dá poder, dá dinheiro, já que o Senhor é um empresário. O Senhor está sendo acusado de, a partir da sua influência enquanto político, enquanto empresário, enquanto pastor, missionário, ou seja lá qual figura religiosa você é, de readmitir policiais militares excluídos da corporação. Olha, sabemos que a Polícia Militar do Paraná e do Brasil é uma das mais corporativistas. Difícil encontrar uma classe mais corporativa do que essa, talvez essa própria, a dos políticos. E para a pessoa ser expulsa da Polícia Militar, deputada Luciana, há que se fazer muitas coisas, muitos delitos, muitos crimes, sobretudo crimes contra a vida, esses que nós diuturnamente denunciamos aqui nessa tribuna. E quando esse policial, mau policial, mata uma pessoa, a justiça é feita e ele é expulso da corporação, figuras obscurantistas, serviçais da maldade e da mentira, atuam, e quem diz isso é o Ministério Público do Paraná, para que esses policiais sejam readmitidos. Quando esses policiais, e isso ficou comprovado pela palavra dos próprios policiais, foram extorquidos em valores de 50, 60, 70 mil reais para voltarem para sua corporação a partir do chefe de gabinete do senhor, Ricardo Arruda. Assessores políticos de sua confiança, deputado Ricardo Arruda. Quando essas pessoas são admitidas, a morte volta a assolar a população mais pobre, a população fragilizada, vulnerável.
É isso aí, Renato Freitas botando a banca literalmente ali na Lepe. Só lembrando aqui esse caso do deputado Ricardo Arruda, tem uma matéria do Plural, só para a gente rememorar aqui, que se intitula dessa forma: deputado Ricardo Arruda é suspeito de cobrar propina para defender PMs banidos. O deputado missionário Ricardo Arruda, do PL, é investigado por associação criminosa, tráfico de influência e desvio de dinheiro público. O mesmo deputado do PL está sendo investigado por associação criminosa, né, tráfico de influência e desvio de dinheiro público, no âmbito de um processo que veio à tona nesta terça-feira, 14, a matéria é antiga. A suspeita é de que o parlamentar fazia uso do cargo para interferir em decisões administrativas do Executivo, na maioria dos casos, com o intuito de reintegrar policiais militares banidos da corporação. Em troca, ele teria cobrado altos valores pelos serviços ilegais prestados. Pelas cifras que constam na denúncia, o total recebido teria sido de pelo menos 350 mil em práticas supostamente cometidas entre outubro de 2016 e meados de 2017, com arranjos traçados dentro do próprio gabinete do deputado. Então, fechamos aí. E agora, né, a gente vai falar também sobre um áudio específico do Renato Freitas, agora para fechar, né, na Lepe, falando em uma situação que aconteceu, que é uma situação muito triste, né, nessa semana de comemoração do aniversário da cidade. Então, Mig, solta pra gente esse último áudio do Renato Freitas.
Mas atendi hoje, ao receber as 350 marmitas junto ao movimento da população em situação de rua, e distribuir num projeto que eu, junto com outras pessoas do núcleo periférico, realizamos no centro da cidade, com café da manhã, almoço, ducha, higienização, roupa nova, cursos profissionalizantes, acompanhamento jurídico, acompanhamento psicológico, para tentar resgatar a dignidade dessas pessoas, já que o Estado não se importa. E soube, a partir da liderança do movimento da população em situação de rua, que um rapaz de nome José Roberto estava com fortes dores, senhor Antenor, deputado Antenor, doutor Antenor, já que o senhor é médico, fortes dores, gemendo, contraindo no chão, porque estava tendo cirrose. E foi chamado o SAMU. E quando relataram que era cirrose, e na Praça Generoso Marques, e que se tratava de uma pessoa em situação de rua, o SAMU demorou mais de uma hora. E quando chegou, deputada Luciana, esse homem, que a vida toda trabalhou, e que agora, em situação de vulnerabilidade, foi descartado pela sociedade, e nesse último ato de abandono, quando o SAMU chegou, ele já estava morto. Uma política de saúde pública falha, que declara guerra contra os mais pobres.
É isso aí, minha gente. Muito triste, lamentável essa situação. Para endossar o que o Renato trouxe, né, essa fatalidade, vou ler uma matéria do Bem Paraná, da redação do Bem Paraná, né, de 31/8/2022. Curitiba tem pelo menos 3.087 pessoas em situação de rua, segundo o Cade Único. Dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, apontam um aumento de 24% no número de pessoas em situação de rua cadastradas no Paraná entre abril e julho deste ano. O estado possui até o dia 31 de julho, né, 11.244 pessoas em situação de rua cadastradas no programa, enquanto que em abril havia 9.025 pessoas nas mesmas condições. Na capital eram 3.087 pessoas em situação de rua registradas pelo Cade Único no fim de julho. Curitiba é atualmente a capital do sul do país com mais pessoas nesta condição. Florianópolis tinha 1.374 pessoas em situação de rua cadastradas no Cade Único e Porto Alegre 2.489 na mesma situação. A gente fecha o programa de hoje, novamente, aí prestando solidariedade à família do Caio, né? Mas parabenizando a cidade de Curitiba. É importante parabenizar a cidade de Curitiba, afinal de contas é a capital onde existe um aterro sanitário, um lixão dentro dos seus, dos seus perímetros, né? A gente tem aí uma passagem de R$6, é digno de parabéns à cidade, né? Eu acho que é válido. A gente tem aí mais um jovem assassinado pela guarda municipal com um tiro a queima-roupa. Isso que já virou, está virando uma situação recorrente. Tem o GAECO fazendo busca no gabinete de uma vereadora, gabinete da vereadora Noemi Rocha. E a gente tem tantos outros problemas que, se for citar aqui, a gente vai ficar até meia-noite. Então, eu espero que Curitiba repense, que afinal de contas, do que vale comemorar uma cidade banguela com sua população em situação como ela está hoje, vivendo à margem do lixão, sua mãe chorando a perda de um filho, e a gente precisa pensar que Curitiba precisa mudar urgentemente. É isso, agradeço aí todo mundo, um grande abraço, eu sou Diego Torres, junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, me despeço e mando um abraço também pro Migue, que está no comando da mesa, sempre mandando muito. Fiquem bem e até sexta-feira.
Você ouviu programa Vamos à Luta, política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.